Como havíamos anunciado, estamos recebendo aqui no nosso jornal com prazer, nessa terça-feira, o Procurador-Geral do Estado do Ceará, Dr. Rafael Machado Moraes. O assunto é o litígio Ceará-Piauí. Como anda essa situação do litígio Ceará-Piauí aqui, essa disputa por terras, né? Boa tarde, procurador Dr. Rafael. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Cidade.
Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Dr. Rafael, seja bem-vindo aqui à Rádio Voz do Povo, FM Paporanga. E Paporanga é um dos municípios que tem três localidades aqui situadas na região da Serra que podem ser atingidas caso haja essa perca de terras para o estado do Piauí. Como está toda essa disputa, podemos dizer dessa forma, doutor? Como está aí esse imbróglio na justiça entre Ceará e Piauí?
Inicialmente é importante esclarecer que a ação judicial que está em trâmite no Supremo, ela foi ajuizada pelo estado do Piauí em 2011. O Exército, recentemente, em torno de 15 dias, já liberou um laudo, uma perícia feita acerca dos argumentos apresentados pelo estado do Piauí e pelo estado do Ceará. O resultado dessa perícia, do nosso ponto de vista e no ponto de vista do grupo de trabalho criado pelo governador Eumano de Freitas, justamente para subsidiar o Estado em sua defesa na ação judicial, entende que a perícia do Exército, em seu lado, foi bastante favorável ao Estado do Ceará, porque afasta diversos argumentos do Estado do Piauí na ação. O Estado do Piauí apresenta diversos mapas históricos alegando que a divisa entre o Estado do Ceará e o Estado do Piauí seria pela parte leste da serra, ou seja, a serra da Ibiapaba ficaria integralmente no Estado do Piauí. E nós apresentamos também diversos mapas e documentos históricos provando o contrário. E o Exército, embora não tendo como precisar uma divisa em razão dessa multiplicidade de mapas, ele foi categórico em dizer que a maioria desses mapas pertence ao Estado. A maioria dos mapas indica a serra como pertencente ao Estado do Ceará e a divisa entre os estados pela região oeste, não pela região leste, pela parte leste, como defendido pelo Piauí. E além de outros pontos muito importantes, por exemplo, o Exército afastou o argumento do Estado do Piauí acerca do decreto imperial, que é praticamente o único fundamento da defesa da ação judicial, um fundamento da ação judicial, ou a convenção arbitral, e as possibilidades que o Exército apresentou, são cinco possibilidades, que na verdade entendemos que não são possibilidades, são apenas projeções, em que o Exército apresentou cinco, afastou quatro, por entender que as quatro primeiras não teriam subsídio na legislação, e nem nos documentos históricos, e manteve a quinta, que é a que o Estado do Ceará defende, que é a possibilidade que considera os dados censitários do IBGE, e que é o que na prática é observado, né? É o sentimento de pertencimento da população.
Tá certo, doutor Rafael. Então, esse argumento que o Estado do Piauí tinha, como você falou aí do período imperial, inclusive o mapa que foi encontrado na Inglaterra, esse detalhe todo, ele cai por terra nesse momento, não é isso, doutor?
É uma narrativa, assim, eu sempre pondero como defensor e como cearense, porque ao tempo em que eu sou procurador-geral do Estado, eu sou cearense, então eu trabalho com toda a dedicação e afinco nessa ação na defesa do cearense. O Estado do Ceará, ele não trabalha com narrativas. Narrativas eu posso ter mais de uma, mas o Estado do Ceará trabalha com verdade e com seriedade nesse processo, considerando o sentimento da população que está envolvida e a apreensão da população. Esses mapas apresentados pelo Estado do Piauí, na verdade, nenhum desses mapas compunha a ação inicial originariamente. A ação inicial o fundamento da ação foi basicamente dois documentos. Um decreto imperial de 1880 e uma convenção arbitral. Esses outros mapas que estão sendo apresentados chegam a ser risíveis, porque são mapas encontrados, mapas elaborados por pessoas físicas, não era nenhum documento oficial, a precisão cartográfica zero, encontrados em locais fora do país, em lojas de antiguidade. Isso realmente, sob o nosso ponto de vista, é inconcebível se levar em consideração esse tipo de documento, e o Exército veio para dizer exatamente isso. Certo. Esses mapas, essas multiplicidades de mapas que o Estado do Piauí apresenta, a cada mês descobrindo um, esses mapas não têm nenhuma precisão cartográfica e não têm sustentação legal a fim de que sirvam de base para precisar de divisa entre os dois estados.
Então, a Procuradoria-Geral do Estado, ela se baseia nesse laudo técnico do Exército, que fez esse levantamento. Aí fica aquela preocupação da população, né, que muitos não querem, né, a maioria, foi feita até pesquisa, né, um plebiscito, não querem ir pertencer ao estado do Piauí, se fosse o caso. E tomaria uma das nossas riquezas naturais, que é a Serra da Ibiapaba, né, a gente sabe das belezas naturais, a riqueza que tem nessa região. Aí os trabalhos prestados, os programas sociais, os trabalhos prestados pelo governo do estado, a população sendo bem atendida nessas áreas, isso aí conta também como defesa, não é isso, doutor
sim,
Rafael?
Sim, é preciso, claro, é preciso entender que a nossa maior riqueza nesse processo, que é justamente a motivação maior para que o estado ele esteja atuando nesse processo com total convicção e dedicação, são as pessoas. O que nós estamos defendendo, além de terras, além de riquezas naturais, além de riquezas econômicas, são as pessoas, são as raízes dessas pessoas que se entendem cearense. E são por elas, por essas pessoas, que nós estamos diariamente dedicados com todo afinco a essa ação. Obviamente, o julgamento dessa ação poderá gerar impacto na vida dessas pessoas, impactos sociais, impactos econômicos. É preciso entender que é o que eu sempre repito, esse litígio só existe no processo judicial, no Supremo. Na prática, todas as pessoas ali, a grande maioria, se entende cearense. A presença do Estado do Ceará aí, lá, é completa. Não há uma presença do Estado do Piauí na educação, na saúde, no meio ambiente. Então, só há o Estado do Ceará e só há cearenses. Então, qualquer solução que não seja uma solução responsável e sensível para a questão nos causa preocupação. E é isso que nós defendemos e tentamos apresentar ao Supremo todas as nuances relativas a esse processo e as repercussões na vida dessas pessoas, que há anos e anos e anos, há séculos, têm as suas relações com o Estado do Ceará.